Olá, meus amigos, tudo na Santa Paz? Estamos começando mais um programa O Homem e a Terra, os 10 minutos do seu rádio dedicados à agropecuária. Este programa é feito pela equipe de comunicação do Instituto Emater, ligado à Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento. Aqui na apresentação, Roberto Monteiro, na técnica, Gustavo Stella, produção do jornalista Amarildo Alba. Apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer e do pessoal aqui da emissora. Terça-feira, dia 9 de outubro de 2018, lua nova, dia do açougueiro. Meu abraço então a todos os profissionais que trabalham nos açougues. Hoje é dia de São João Leonardo, São Dionísio e de São Luís Bertin. E a gente vai e volta, vem uma onda de frio, umidade, e por isso mesmo a gente tem que cuidar das doenças respiratórias, principalmente a gripe. E as pessoas com idade a partir de 60 anos têm que tomar mais cuidado com essa doença, porque ela pode evoluir para algo mais grave. Os profissionais de saúde recomendam que a pessoa evite ambientes fechados, que lave muito bem as mãos e evite tocar nos olhos, nariz e boca. E se tiver febre, dores musculares e falta de ar, procure um médico. E vamos dar uma olhada nos recados que os nossos ouvintes mandaram pra gente pelo WhatsApp. O Ivan Tenchena, de Ortigueira, é nosso ouvinte e pede um esclarecimento. Ele diz que tem uns pés de lichia e que algumas folhas da planta estão ficando marrons e apareceram umas formigas. Ivan, pelo jeito que você descreve, as plantas estão sendo atacadas pelo ácaro. A Luísa Ribeiro, da Emater de Carlópolis, recomenda que você controle o ácaro com enxofre. Pulverize as plantas com uma solução de 50 gramas de enxofre para 20 litros de água. Depois da colheita, retire os ramos afetados e aplique novamente o enxofre. Boa sorte aí com a lixia, Ivan! Um abraço também para o Valdir Zanin, de Salgado Filho. Ele pergunta se é possível torrar o café em forno elétrico. Valdir, eu fui conversar com um especialista no assunto, Nelson Menoli, e ele me disse que o café tem que estar em movimento durante a torra, do contrário, vai queimar uma parte do grão. Por isso, ele não recomenda a torra no forno, porque deixando os grãos de uma forma, eles iriam ter contato com o material e iriam queimar. Bom, pequenas quantidades de café podem ser torradas na panela, segundo o Nelson. Mas você tem que mexer constantemente. Dá um pouco de trabalho, mas é possível fazer. E se você tem alguma dúvida ou quer apenas mandar um alô para a gente, anote aí o número do nosso WhatsApp, DDD 41 99141 9466. DDD 41 99 141 9466. E vamos ver agora como é que fica o tempo durante a semana. Eu converso agora com o Nelson Harger, da Emater de Apucarana. Tudo bem, Harger?
Tudo bem.
E aí, as chuvas continuam no estado?
Roberto, infelizmente as chuvas continuam. Nós temos uma previsão para a próxima semana, os próximos 7 dias, de ter no Paraná um volume de 80 a 100 milímetros de chuva. E elas não param. Na outra semana, chuvas em torno de 20 a 30 milímetros. O que acontece é que nós temos chuva hoje, amanhã começa uma nova frente fria a passar pelo Paraná, baixam as temperaturas na sexta-feira e a partir do final de semana, segunda-feira, uma nova frente fria com bastante intensidade volta a passar pelo estado do Paraná. Então, uma condição de bastante chuva ainda. Na terça, chuvas mais significativas na metade sul do estado e na quarta, mais para todo o interior, menos chuvas na região metropolitana de Curitiba. Então, bastante chuvas, temperaturas ficam relativamente altas, Agora na terça e na quarta, 30 graus Londrina, Campo Mourão, Maringá, Pato Branco, 29 graus Cascavel, Foz do Iguaçu, 26 graus Curitiba, Ponta Grossa, Fernando de Vitória. Então temperaturas relativamente altas na terça-feira, esse padrão se repete na quarta, sempre com chuvas mais na parte da tarde, mas enfim a frente fria passa, provocando chuvas em todo o estado. E na quinta e na sexta, um padrão parecido, as temperaturas já diminuem. Já fica em torno de 18, 19 graus na quinta e na sexta em Ponta Grossa, Curitiba, e 28 graus Londrina, Maringá, Cascavel, 25 graus Pato Branco. Então as temperaturas já diminuem um pouco. Então esse é o cenário, nada de frio e ainda bastante chuva atrapalhando a colheita do trigo, que ainda várias regiões não colheram, e o problema no estabelecimento da safra de verão.
Para o agricultor não é nada bom, né, Harg?
Não é nada bom. O agricultor vem sofrendo já há algumas semanas aqui na região norte do estado do Paraná, que a programação do agricultor era estabelecer os plantios agora, a partir dessa semana, vai atrasar o plantio. Eu acho que a força do plantio vai ser só a partir do dia 20. Então nós vamos ter uma safra um pouco atrasada aqui, e não só por causa das chuvas. O agricultor não retirou ainda o trigo onde existe a cultura de trigo, apesar de não muito significativa, ainda existe alguma coisa de trigo na região, o que atrapalha, né? São duas operações: primeiro a retirada das culturas de inverno, porque as chuvas não permitiram, e depois a questão do estabelecimento da safra de verão. Isso tem atrapalhado em todo o estado essa questão do plantio, porque o plantio um pouco mais tarde, ele se dá aqui na região norte e toda a região sul, onde os plantios da soja não se iniciaram.
Tá certo então, Hager, muito obrigado aí pelas informações.
Ok, Roberto, e a gente continua com a mesma orientação dos agricultores. Um olho na lavoura, o outro olho na previsão do clima. Tá sendo bastante complicado essa condição aí de início de primavera. Um abraço a todos.
Tá aí, minha gente, a previsão do Nelson Hager. As chuvas não dão trégua no estado. No município de Malé, vários produtores estão se interessando pela produção de morango. Tem até uma unidade de referência daquele sistema conhecido como semi-hidropônico, em que o morango é cultivado em estufas e em bancadas. O Juraci Abel Semchak é o proprietário de duas estufas de 2 mil metros quadrados que estão servindo de modelo para os produtores do município. O Juliano de Lima Souza, da Emater de Malé, me disse que o Juraci já produzia morango em túnel baixo e resolveu investir no semi-hidropônico em maio do ano passado. Começou devagarinho, com uma estufa, sempre contando com assistência técnica da Emater, e logo construiu a segunda estufa, sinal que está indo muito bem. Bom, de qualquer forma, o Juliano orienta que todo produtor interessado em produzir morango, não importa o sistema de cultivo, procure assistência dos técnicos da Emater. Assim é possível evitar alguns erros e, claro, evitar prejuízos, já que é preciso investimento para começar na atividade. E falando em conhecimento técnico, na semana que vem, no dia 18, a Emater de Malé realiza uma atividade dirigida aos produtores de hortaliças, o Hort Malé. Vai ser no sítio Grantesk Tomol, na Colônia 4, a partir das 8h30 da manhã. Vai ter palestras sobre tecnologia de aplicação de defensivos, controle biológico de pragas e doenças e variedades de morango. O Juliano me explicou que muitos produtores desperdiçam insumos porque não usam, por exemplo, o bico certo no aplicador. Sem contar que isso aumenta o risco de deriva com o veneno ou adubo foliar atingindo áreas onde o insumo não deveria ir. Desperdício de dinheiro e prejuízo para o meio ambiente. Então, quem é de Malé e tiver a oportunidade, não pode deixar de participar dessa atividade no dia 18, semana que vem. Começa às 8h30 da manhã e mais informações podem ser obtidas na Emater. Minha gente, os nossos 10 minutinhos já chegaram ao fim. Eu deixo um forte abraço a todos vocês e a promessa de que amanhã estaremos aqui novamente, neste mesmo horário, para apresentar mais um programa, O Homem e a Terra. Até lá então, tchau!